Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Vamos iniciar uma série hoje do mercado, mas agora um pouco diferente. A gente ainda não tinha feito muito desse estilo aqui no Guia, mas é uma série nova do mercado, no Guia do Futebol. E, antes de mais nada, como rendeu no último podcast, vou falar já para vocês nos inscreverem lá no nosso Spotify, que a gente agradece bastante. A gente já tá com bastante inscritos novos. Nessas últimas semanas foi a que mais teve de seguidores novos lá pelo Spotify. Então, sempre legal essa colaboração de vocês. Deixa 5 estrelas também no iTunes, que a gente agradece. Mas era isso. Antes, falar com meu amigo Vitor Emanuel aqui pra gente começar o podcast sobre mercado e várias impressões de pós-contrações, contrações ruins. Então, boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Podcast que deu mais trabalho, foi mais difícil de fazer do que imaginava. Então, acho que promete aí uma boa conversa nos próximos minutos.
Então, vamos lá. Vamos falar a ideia do podcast. A ideia do podcast é primeiro avaliar as contratações da temporada, né? A gente juntou as contratações de verão e inverno na Bundesliga, que é a primeira liga que foi terminada agora depois da pandemia, exceção as que foram encerradas, né? Como anteriormente, como a Ligue 1, a Eredivisie e algumas outras no futebol europeu. Então, primeiro a gente vai avaliar essas contratações da Bundesliga com algumas notas, por exemplo. A gente tem melhor contratação, pior contratação, melhor custo-benefício, pior custo-benefício, mais surpreendente e a mais decepcionante. Então, a gente tem... Claro que a gente vai trabalhar um pouco mais com as equipes grandes também, né? Porque são as equipes que mais fazem contratações emblemáticas e, obviamente, que mudaram alguma coisa dessas equipes no campeonato. Então, a gente vai falar muito mais do que aconteceu, do que vai acontecer. Por exemplo, a gente não vai colocar um jogador que recém foi contratado e demonstrou pouco em campo, mas que até agora parece que foi uma boa contratação, por exemplo, por um valor pequeno ou por algum contexto, tipo, ganhou uma concorrência. A gente vai muito mais pelo que aconteceu em campo, né? Então, a gente vai começar primeiro com a melhor contratação da Bundesliga. Eu, por exemplo, coloquei duas opções. Aí coloquei a minha principal, que eu acho que foi a melhor, e coloquei meio que uma coadjuvante, uma que merece também uma menção honrosa. Então, Vitor, qual foi tua melhor contratação da Bundesliga 2019-20 e por quê?
Então, aqui eu fui um pouco diferentão e coloquei um cara de um time bem underground, pode dizer assim, e depois coloquei também uma menção. Cara, sem brincadeira, pra mim, a melhor contratação, se você ainda juntar o nosso outro quesito em custo-benefício, foi o Vincenzo Grifo, do Freiburg. Primeiro
alternativa.
Primeiro porque ele só joga lá, né? Ele só joga bem no Freiburg.
Sim.
Ele tem temporada aí de 14 gols e 15 assistências na Bundesliga 2. Ainda em 16, 17. Fez temporada com 6 gols e 11 assistências. Tanto que ele chegou ao Borussia Mönchengladbach, foi mal lá. Depois foi para o Hoffenheim, foi mal no Hoffenheim. Na temporada 18-19, ele voltou ao Freiburg em 16 jogos, já no meio da temporada. Fez 6 gols e deu 4 assistências. Aí ele começou a temporada no Hoffenheim, que ele voltou de empréstimo, mas foi contratado pelo Freiburg. E foi bem, 26 jogos, 4 gols e 9 assistências. E não só isso, o Freiburg, ele disputou ali a vaga nas competições europeias até a reta final. E em 2018-2019, sem o Vincenzo Grifo, o time foi o 13º. Nessa temporada, por exemplo, o Fred foi o 8º colocado, um ponto a menos que o Wolfsburg, que foi o último time classificado à Europa League. E nas outras temporadas, sem o Grifo, o time foi o 13º, como eu falei. E em 17-18, foi o 15º colocado. Então ele foi o primeiro fora da zona de rebaixamento. Apenas 3 pontos acima do Wolfsburg, que foi o time que foi ao playoff. Então é um cara que ele só joga bem lá, né? Chegou até a seleção italiana jogando no Freiburg. Aí saiu, fracassou e voltou muito bem. O Freiburg fez uma das suas melhores campanhas na história. Eu vou até ia checar aqui, acho que uma temporada que chegou a se classificar para a Europa League. mas no mais foi uma das melhores temporadas da história. Então, pelo preço, apesar que 9 milhões não é um valor muito baixo para o poderio financeiro do Freiburg, mas a diferença que faz o Grifo no time e a boa campanha, assim, eu achava que o Freiburg ficaria ali, né, em 12º, 13º, porque é um time forte dentro de casa, mas não conseguiria fazer muita coisa. Mas o time chegou a brigar, chegou a estar em zona de competições europeias, perdeu um pouco do fôlego, mas fez uma temporada muito boa, muito por conta do Grifo.
É, eu honestamente pensei na contratação dele como o melhor custo-benefício, né? Porque um cara que desequilibra tanto, que vai tão bem num time que, por exemplo, a gente esperava realmente que talvez se não brigasse para não cair, ficaria ali numa zona do limbo, um cara que faz o Freiburg brigar com equipes muito mais endinheiradas pela Europa League, é um jogador que faz a diferença, né? Pelo custo-benefício, como tu bem disse, né? Ele passou por Hoffenheim, Gladbach, se eu não me engano, sem muito destaque, né? Ele realmente só se destaca no Freiburg. E um jogador do Freiburg a chegar na seleção italiana, né, mostra bastante do que ele atingiu no, jogando pelo clube. Então eu pensei nele para custo-benefício, até que eu tinha colocado na minha primeira lista, mas acabei tirando depois. Então, a minha melhor contratação é bem óbvia, sendo bem honesto. É o Haaland, obviamente, porque eu pensei em colocar ele muito também no melhor custo-benefício, mas a gente não tem ainda certeza dos números, né? Porque são os 20 milhões, mais uma comissão gigantesca, a gente não sabe o quanto é. Já falaram em 50, dizem que é mentira, que é muito menos que isso, eu não sei até que ponto chegam esses valores. Mas o Haaland, ele tá aqui porque, cara, apesar de questionar o futebol dele, questionar a qualidade técnica dele, ele desequilibrou, né? O Borussia Dortmund, depois da chegada dele, engrenou uma série de vitórias muito grande. A gente até fica assim, olhando com um pouco de... Não digo nem... uns olhos, assim, desconfiados, mas, tipo assim, o Borussia Dortmund, tirando a última rodada, agora que foi um fracasso absoluto, e a derrota pro Bayern, que foi uma derrota simples por 1-0, sem público no estádio, cara, o Borussia venceu praticamente todos os jogos depois que o Haaland chegou. E o Haaland atingiu números absurdos, né? Foram 13 gols em 15 jogos, uma média de 1 gol a 82 minutos. Ele já tinha feito uma temporada excelente, né? Uma metade de temporada excelente no Salzburg, com também média de 1 gol a cada 61 minutos na Bundesliga austríaca, 10 gols em 8 jogos na Champions League, jogando contra equipes muito grandes e fortes. Então, acho que o Haaland é o grande cara nessa temporada por ter chegado, ter desequilibrado e ter substituído muito bem e até melhor, né, do que o Paco Alcácer ele desempenhava no Borussia Dortmund. Então, eu acho que o Haaland, querendo ou não, mesmo sendo uma contratação meio que hypada e da gente, por exemplo, já saber que o cara era um fenômeno, né, o Borussia Dortmund ganhou uma concorrência muito forte, né, pela contratação dele. Então, eu coloco ele aqui como grande contratação também pelo que ele vai fazer a seguir, né, porque é um cara que já tem um valor de mercado gigantesco, um cara que com certeza vai atrair os olhos de muitos outros clubes do mundo, porque, cara, a gente tá falando de um guri de 19 anos, né? A gente às vezes perde essa noção, mas ele tem 19 anos e o que ele já fez no futebol mundial é uma coisa que poucos fazem com a idade dele, pouquíssimos mesmo. Então ele foi a minha escolha. Vitor, além disso, quem foi tua segunda opção ou teu coadjuvante pra melhor contratação? Se tu teve algum que tu pensou pra colocar no lugar do Vincenzo Grifo?
Foi o Christophe Nkunku, contratado por 3 milhões de euros pelo Leipzig, vindo do Paris Saint-Germain. Ele já mostrava um pouco de talento, já mostrava ser um jogador talentoso, já tinha um valor de mercado de 12 milhões quando saiu do Paris. Só que ele deu um salto nessa temporada, né? Já na estreia dele pelo Leipzig, titular absoluto, 32 jogos presente em 32 jogos, 5 gols e 15 assistências.
Absurdo.
Do transfer marketing. Então foi um dos líderes em assistências, talvez teria vencido essa disputa em boa parte das temporadas, né? Mas esse ano o Thomas Müller apelou, né? Não deu chance para ninguém. Mas muito pela grande temporada do Leipzig, passa pelo Sabitzer, passa pelo Werner e passa pelo Nkunku, porque O time, se em algum momento chegou a disputar o título, chegou a sonhar pelo título, liderou por algumas rodadas, foi pelo ótimo desempenho dos jogadores e o francês, 22 anos, fez uma temporada de estreia sensacional, mais um grandíssimo jogador francês surgindo por aí. Então, assim, poderia muito bem ter sido a melhor contratação da temporada, mas como ele dividiu o protagonismo, mais, né, tinha mais jogadores para dividir o protagonismo, e o Leipzig terminou a temporada um pouco assim, né, mais de ressaca, e acumulou muitos empates, então ele fica aí como a segunda melhor contratação, na minha opinião.
Para mim, a segunda melhor contratação era um jogador que a gente, lembra quando a gente fez os podcasts ainda das contratações, quando meio que a gente fez um guia de contratações no mercado no início da temporada, eu tinha colocado ele como uma excelente contratação e se confirmou como uma excelente contratação, né? Que é o Kerem Demirbay do Bayer Leverkusen, contratado por 30 milhões de euros junto ao Hoffenheim. Ele se provou, né? Ele mostrou que ele é um jogador muito bom e claro que o Hoffenheim perdeu muito com ele, né? Mas a soma que ele fez pro Leverkusen num time que já é muito bom, pra mim, foi suficiente a colocar ele aqui nessa menção, porque é um cara que ele não tem tanto a grife dos outros jogadores do próprio Bayer Leverkusen ou próprios jogadores da Bundesliga, que é um cara, querendo ou não, mais desconhecido do público geral, né? Ele tem 26 anos, não é um cara mais tão novo também, então não é aqueles caras que a gente vai ficar, ah, esse cara pode reforçar um time da Premier League no futuro, que é o que grande parte dos analistas fazem, mas é um jogador fantástico, né? Inclusive, chegou a passar pelo Hamburgo quando a gente estava brigando para não cair, se eu não me engano. E aí, e mesmo assim, na época, tipo, ninguém esperava que ele ia se tornar um jogador tão importante quanto ele é. E a temporada dele, agora na reta final, principalmente, foi boa. E eu coloquei ele como minha segunda menção honrosa aqui, porque acho que é um jogador que ainda vai ganhar mais destaque. E talvez até mais convocações, né? Ele é um jogador que foi pouco convocado para a seleção. Ele foi a minha escolha aqui do dimensão honrosa. Vitor, encerrada essa primeira parte aqui, não tem mais alguma menção a fazer? Algum outro jogador que tu ficou, putz, poderia até ter colocado? Ou foi, fechou nesses dois aí?
Bom, teve algumas boas contratações, né? O Haaland é uma escolha que poderia ter entrado nessa categoria, com certeza. Apesar que eu coloquei ali outra. O Borussia Mönchengladbach acertou bastante as contratações. Embolou, Beisebain, um lateral esquerdo muito interessante. O Embolou veio depois de ter meio que fracassado no Schalke, então foi uma boa surpresa. O próprio Eintracht Frankfurt, contratação do Bas Dost, não é que tenha sido a melhor, mas foi um cara que chegou e conseguiu colocar alguns golzinhos, principalmente no caso do Frankfurt. O André Silva chegou por empréstimo um pouco embaixo, depois de ter passado muito mal pelo Milan, mas fez bastante gol, fez 12 gols na Bundesliga. Então, alguns desses jogadores aí, pelo preço, alguns, por exemplo, o Dost custou só 7 milhões e deixou 10 gols na temporada, apesar de já não ter jogado tanto, ter dividido atenções com o Gonçalo Paciência, com o próprio André Silva no Frankfurt. O André Silva, o Haaland era a escolha tranquila nessa categoria. E a gente pensar que no Bayern não teve nenhuma contratação que entrasse nessa categoria, né? Porque todos os jogadores, o melhor tenha sido o talvez tenha sido o Pavard, não, talvez não, com certeza foi o Pavard, mas acho que ficou ainda assim, ficou ofuscado, né? Ficou ofuscado pro Lewandowski, pro Thomas Müller, pro Gnabry, pro Alaba, Kimmich. Então é engraçado que o Bayern de Munique fez uma das melhores campanhas da história da Bundesliga, mas não teve nenhuma contratação aí que a gente poderia colocar ali entre as, sei lá, talvez nem entre as 5 melhores contratações da temporada.
Sim, sem dúvida. Foi. A gente tinha várias opções pra colocar, né? Mas como tu disse, do Bayern, que era talvez o time mais óbvio a gente procurar uma opção, não teve, né? Então, principalmente também, como tu disse, né, teve poucas contratações ofensivas de impacto, né, na equipe essa temporada, mas foi no setor defensivo que o Bayern investiu. Mas é, realmente eu concordo contigo nesse aspecto. Vitor, eu vou falar primeiro a minha pior contratação, aí eu vou passar para ti para a gente fazer essa ordem invertida, beleza?
Deve ser a maior chance da gente ter coincidido, tá?
Cara, não sei se foi, mas enfim. A minha pior contratação da temporada foi um cara que flopou, não tem o que falar, o cara flopou. E custou um valor assim, que, cara, não, nos valores atuais não é um valor tão exorbitante assim. Mas é o Ademola Lukman do
Ah,
Leipzig.
quase. Eu cheguei a escrever ele, cara. Mas eu tirei no último minuto. A gente já tava em ligação, outro tropeço.
Cara, é que o Lukman, ele foi muito mal no Leipzig, né? Ele jogou pouco, para falar a verdade, e quando jogou, ele foi muito mal. Ele atuou em 11 partidas, ele começou apenas em uma, né? Então, um cara que tá pouco prestigiado na equipe, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, não teve nenhum aproveitamento decente em praticamente nenhuma estatística. Hoje, quando eu tava procurando material para corroborar com a minha tese, eu vi que o Leipzig já tá querendo negociar ele, já tá procurando alguma equipe para ele se transferir. E, cara, foi um cara que custou 18 milhões de euros, né? Não é um jogador barato. Esse é o valor que o Leipzig depois foi pagar no Dani Olmo. Então, é um valor assim altíssimo. O Everton se deu muito bem nesse
5 milhões
negócio.
a mais que gastou no Intucu.
Exatamente. Então, é um valor altíssimo, né? E assim, eu acho que tá no direito do Leipzig de errar algumas vezes, né? Porque às vezes acontece. O Lukman, se eu não me engano, ele já tinha até passado por empréstimo no Leipzig anteriormente, mas tinha ficado só 6 meses. E aí agora ele foi contratado em definitivo. E assim, o Leipzig, ele faz vários bons negócios, principalmente envolvendo o Red Bull Salzburg. E aí os negócios são nessa casa, assim, 15, 10, 20 milhões no máximo. E o Lukman, ele tá nessa faixa, então não é um absurdo, assim, tipo, putz, agora o Leipzig fez um péssimo negócio. Foi um negócio bem ruim, mas compensando, por exemplo, como tu disse, contratou Nkunku, contratou Dani Olmo, contratou outros jogadores do Salzburg por um valor bem mais baixo ou parecido, aí ficou um negócio meio isolado. Mas foi uma contratação bem fraca da equipe. E ele é novo, né? Ele tem 22 anos, ele com certeza tem mercado em equipes menores ou até numa equipe ainda da Bundesliga que resolva dar uma chance para ele, mas aí por um valor muito menor, né? Não vai ter, já não tem mais o prestígio que ele tinha anteriormente. E é engraçado, né? Porque no Everton, quando ele saiu, ele já não estava sendo muito prestigiado, né? E aí agora no
Ele chegou
Leipzig,
com muita pompa, né, cara?
muita, muita pompa. E agora até tava lesionado nos últimos dias. Mas agora, pois é. Essa foi minha escolha. Não, eu não achei que tinha tantas escolhas para de pior contratação. Não, para mim não teve. Nossa, essa aqui não tem como não falar em questão de valor ou de até. Cara, horrível não tem. Horrível
Tem.
não tem. Não, vou passar para ti então, para tu falar qual foi a pior contratação para ti da temporada.
Antes de eu falar minha pior, eu vou ter que dar uma, já inverter a ordem e fazer uma menção, aproveitar o embalo de Leipzig, que é o Hannes Wolf, né?
Sim.
21 anos, vindo do Salzburg, 12 milhões de euros, se eu só conferir. Isso, 12 milhões de euros. O cara teve 53 minutos na temporada.
Pois é, mas isso talvez o cara na próxima temporada
Não.
ele ainda pode ter, né?
Com certeza, não. A gente está fazendo análise dessa temporada, né?
Sim,
Dessa
sim.
temporada específica. Senão, por exemplo, a gente colocaria aqui o Coutinho, porque ele não foi tão caro, mas ele teve um salário absurdo e não vai ficar, provavelmente. Então
Sim,
ele
e tinha
veio e
expectativa também, né?
fecharia isso nenhum ano, tipo.
Sim.
Nenhum. Não foi. Ele, assim, ele poderia estar como decepção, por exemplo. Porque ele foi horrível, não foi o pior jogador do time. Mas ele não fez diferença nenhuma, terminou como reservaço. Deve ter uns 5 ou 6 jogadores na frente dele no meio-campo. E ia ter um salário absurdo e não vai ficar no time.
Sim.
Então, assim, dessa temporada o Wolf foi uma decepção Foi uma contratação ruim. Contratação ruim, porque ele nem jogou, entendeu? Então, assim, ele nem decepcionou pra falar que... Então ele não foi decepção porque ele nem chegou a jogar praticamente. Ele teve 53 minutos em 5 jogos, então o máximo que ele jogou foi 20 minutos em uma partida. Então,
sim.
Péssima do Leipzig. Agora a pior contratação da temporada foi o Lucas Hernandes, cara.
Cara, foi o. É que o valor ele destrói qualquer coisa, né?
80 milhões de euros. Você sabe qual que é a segunda maior contratação da história do Bayern Munique?
Deve ser metade, né? Tolisso por 40, né? É.
80 milhões de euros. E é o seguinte, ele entra nesse papo que, pô, provavelmente ele vai render, vai vingar ainda no Bayern, porque o Lucas Hernandes é um grandíssimo jogador. É um grandíssimo jogador, isso aí não tem nenhuma dúvida. O problema é o seguinte, analisando a temporada, foi muito mal, porque eu não vou nem entrar em mérito e falar que as atuações foram ridículas, porque, assim, se você fizer jogar mal num nível de ser considerado um dos piores jogadores da temporada jogando no Bayern de Munique, tem que fazer muita força. Mas, ainda assim, ele não foi tão bem, jogou 1.092 minutos juntando todas as competições, fez 19 jogos na Bundesliga, mas só 903 minutos. Ele começou como titular, aí ele teve uma lesão grave, mas depois não voltou mais. E aí entra o problema. O Alphonso Davies, provavelmente o melhor atleta da temporada. Então a situação dele ficou um pouco complicada, porque ele pode jogar também como zagueiro, obviamente, mas ele chegou como lateral esquerdo. Ele foi campeão mundial como lateral esquerdo. E na temporada das 23 partidas, jogou 12 como lateral esquerdo e 11 como zagueiro. Só que a gente vai para a zaga, a gente tem o Alaba, que virou zagueiro, e monstruoso. A gente até estava conversando o quão subestimado é o Alaba. Joga bem em 5 posições, facilmente. Você tem o Boateng, que voltou a jogar muito bem. E ainda você tem o Schürrle, que é o zagueiro, o futuro da zaga da Alemanha. Ali superou até o Tah, por exemplo. É um cara que chegou do Hoffenheim, chegou muito bem no Bayern de Munique. Tanto que o Hummels foi vendido, assim, porque ele virou reserva do Schürrle. Então, a situação dele ficou um pouco meio complicada nessa temporada, pra falar a verdade. E assim, o valor tá pregado na testa dele, cara. Não tem jeito. É, um dos defensores mais caros da história, se não... Acho que ele deve ter sido mais caro que o Van Dijk, se bobear.
Cara, eu acho que...
Acho que o Van Dijk foi 75.
Eu acho que... Não sei se foi libras, talvez, o Van Dijk. Eu acho que regula, cara. Regula. No mínimo, sim. Regula.
Pois é. Então, cara, uma péssima contratação nessa temporada. Eu teria contratado ele, teria. Talvez não pelo valor, mas teria. É um dos zagueiros de projeção e nível que já jogou, um dos melhores possíveis. Só que foi péssima a contratação dele e ele hoje é reserva. Reservaço. Ele não tem espaço no time titular do Bayern de Munique.
É uma contratação bizarra, né? Que o valor na época já parecia altíssimo, né? Mas a gente entendia porque o Bayern realmente precisava de um jogador ali mais no setor defensivo, né? Um cara polivalente que podia atuar tanto na lateral como na defesa. Então não pareceu na época tão ruim assim, né? O Bayern é um time que não costuma gastar tanto. Então quando gasta, a gente meio que sabe que o Bayern pode gastar aquilo, né? Que não tá se prejudicando tanto. E a gente sabe que perdeu alguns jogadores nessa temporada. Então era ok gastar um jogador promissor, novo, recém-campeão do mundo, né? Mas foi um valor, como tu disse, exorbitante, né? Eu coloquei, obviamente, ele em outra categoria, que já tá bem clara qual é pelo valor que ele tem. Mas é uma contratação muito, até o momento, muito ruim, né? Porque, então, porque não é nem que ele foi ok, né? Ele foi mal, né? Quando ele jogou.
Você olha, em rating, ele foi um dos piores rating do Bayern. Ele foi teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores piores, mas jogadores tipo Renato Sanches, jogador que da base, que tipo jogou minutos, entendeu? Cara que, entre jogadores considerados do time principal, por exemplo, sei lá, o time principal, pega lá os jogadores do elenco principal, ele foi o pior rating.
E isso a gente tá falando de um jogador que, assim, pra tu ser regularmente ruim no melhor time do campeonato, tu tem que ser realmente muito ruim, né?
E é o melhor time disparado do campeonato.
Sim, é bizarro, né? E, cara, eu não sei como é que vai... Eu acho que ele vai ficar, eu não acho que vão tentar negociar ele e tal, porque eu acho que é pouco tempo ainda, mas sei lá também, né? Eu acho que se bobear mais 6 meses ruins, eu não sei se o Bayern vai ter tanta espera pra apostar nele.
Então, você quer emendar logo o custo-benefício ruim, nesse caso, pra gente seguir nele?
Pode ser, tu quer pegar o melhor custo ou o pior custo, no caso?
Vamos seguir no Lucas, falando do seu pior custo.
Tá bom. Então, meu pior custo-benefício, obviamente, foi o Lucas Hernandes, né? Pelo valor absurdo que foi pagado nele, né? 80 milhões de euros. Que a gente já considerou aqui todos os motivos, apesar da idade, apesar de ser campeão do mundo, apesar de tudo, ainda, já era um valor absurdo e agora, ele jogando mal, meio que piora muito a situação. Mas, bom, esse é meu pior custo-benefício, sem nenhuma dúvida, acho que não tem muito mais a complementar. Tu quer falar o teu ou como é que tu quer seguir?
Então, só sobre o Lucas, eu acho assim que o custo-benefício dele foi muito ruim, assim, de primeira, assim. Só que, cara, eu te falo, o Bayern consegue arrumar uns 60 milhões de euros nele ainda.
Então, mas aí teria que vender agora, né?
Não, sim, mas ele consegue, entendeu? Então, assim, você fala que perdeu 20 milhões de euros, né? Pô, 20 milhões de euros é dinheiro pra caramba, e...
Sim.
Você aceita, porque, por exemplo, eles vão perder mais que isso só ter contratado o Coutinho, por exemplo. Só que o salário do Coutinho já foi mais que isso.
Cara, o Lucas Hernandes, se ele não se tornar o melhor zagueiro do mundo, é improvável que algum dia ele vá ser vendido por mais que 80 milhões de euros.
Mas assim, sim, fato. Mas se ele se tornar um titular do Bayern de Munique, o Bayern de Munique não quer vender.
Sim.
O Bayern de Munique não comprou ele pra vender.
Sendo...
Diferente do Haaland no Dortmund.
Sim.
Então assim, eu acho que hoje o Bayern ainda consegue uns 60 milhões de euros nele. Por exemplo, o Barcelona pagaria 60 milhões de euros nele se tivesse dinheiro.
Pô, tranquilo.
Ele chegaria fardando e ele escolheria onde jogar. Se ele jogasse no Piquet ou no Titi, ele escolheria a posição.
Ou daria 3 jogadores do elenco, umas coisas assim que o Barcelona não gosta de fazer.
Exatamente. E eu posso falar outros times aqui. O Chelsea pagaria isso nele.
Sim, pagaria mesmo.
Entendeu? Então, assim, eu acho que por isso ainda, olhando só pra essa temporada, que é a nossa análise, foi um custo-benefício ruim. Só que, assim, olhando em perspectiva, acho... Ainda aceitável. Agora, se ele faz outra temporada desse jeito, com o Alphonso Davies cada vez mais consolidado, e ele não conseguir achar espaço na zaga, aí as coisas mudam. A situação realmente muda.
Sim, sem dúvida. Eu sou dessa opinião. Mas é quem tu colocou como pior custo-benefício?
Então, o pior custo-benefício foi Nico Schultz.
Bom, faz algum sentido.
Pô, vamos lá, ele custou 25,5 milhões de euros. Isso é muito dinheiro pro Borussia Dortmund.
Cara,
isso é muito dinheiro pro Borussia Dortmund.
É muito dinheiro, mas tá na faixa do valor de mercado dele contratado, né?
Não, então... Sim, não. A gente elogiou essa contratação. Só que ele decepcionou muito, ele foi muito mal. Ele fez 18 jogos na temporada, ele teve pouco mais de 1.100 minutos. E a situação dele piora porque é o seguinte, o Rafael Guerreiro virou um baita lateral, um baita ala. Então o Rafael Guerreiro hoje é titular absoluto. O Rafael Guerreiro, ele é um dos melhores alas, se você juntar ala e lateral esquerdo, ele é um dos melhores da temporada. Se você juntar ali, você faz um top 8, ele tá ali. Ele, o Davies, o Castanho lá da Atalanta, entre outros. Então a situação dele ficou um pouco complicada, porque ele chegou como titular da seleção, ou ao menos jogador regular da seleção, com uma boa contratação na época, a gente elogiou aqui, falamos muito bem do mercado do Borussia Dortmund. Só que ele, além de ter ido mal, ele viu um cara surgir muito bem, mas se consolidar novamente. O Rafael Guerreiro oscila muito, né? Você já ouviu você xingando ele muitas vezes, mas nessa temporada ele foi muito bem.
Foi muito
com
bem.
Com razão, mas ele oscila muito. Então, e o Nico Schultz, ele tem 27 anos já.
Ele já não é mais novo, né?
Então assim, lógico que ainda tem mais, sei lá, 8 anos de carreira, mas já não consegue. O Dortmund já não acha mais 20 milhões nele. Eu não acho mais 20 milhões, entendeu?
E esse tipo de jogador, a tendência dele é, se ele for vendido, ele vai ser vendido para a Bundesliga, né?
A Bundesliga, para a Bundesliga. Quem contrata? O Bayern não vai contratar. O Leipzig tem Rostenberg lá, dono da posição. E aí nós vamos ter que ir pros, pros times menores. O Gladbach tem o Benzema. O Leverkusen tem o Wendel. Aí já estão, já, o top 5 que tem dinheiro já foi.
Sim, aí sobra times que forçando muito pagariam 12, né?
12, 15? 15 no máximo, mas eu não vejo eles pagando também isso na atrás esquerda.
É, difícil. Tipo, meio que tem que torcer pra. Meio que tem que torcer pra ele ir bem. Porque se ele não for bem, cara, tu no máximo que tu pode fazer é, sei lá, ele ir por um empréstimo, aí depois talvez melhorar, voltar com uma opção melhor depois disso, ah, tem que ganhar mais confiança, alguma coisa
mas,
assim.
Mas nessa brincadeira ele volta com 28.
Pois é.
Com 28. Pois é. E o Dortmund tem, tem opções defensivas. É, o que é o outro atrás que é o...
Cara, o Matheus Mori tá... O Matheus Mori tá ganhando as primeiras chances, né? Que veio do, do Barcelona.
Pois é.
E, aliás, só uma estatística engraçada enquanto eu procurava. O Matheus Mori, a nota dele que ele teve contra o Leipzig foi já maior do que todas as notas do Nico Schulz na temporada. Então, só uma pequena síntese aí da temporada do Nico Schulz.
Pois é, e só pra terminar, o Fábio vai continuar. Então, vai provavelmente o 3-4-3-5-2, 3-4-3 vai continuar, certo?
Provavelmente sim.
Então, ele vai ter concorrência de jogadores que não são laterais também.
Sim.
Pode pintar um Giovanni Reina aberto pelo lado, quem sabe. Entendeu? Então vai aparecer, vai ter mais concorrência. Então, a chance... Ah, ele chega na próxima temporada, em 2020, 2021, como reservaço, com certeza. O Rafael Guerreiro é o segundo da posição. E tem a mesma idade. Na verdade, é mais novo, né? O Rafael Guerreiro só faz 27 no final do ano.
É, foi... E pior que parecia ser uma baita contratação, né? Quando foi contratado, porque era um jogador pra assumir a lateral e não ter como
questionar isso. Lembra que era um problema a traseira do Dortmund?
Sim, era um problema. Uma vez que o Guerreiro se machucava muito, né, e às vezes oscilava muito o nível dele, era um grande problema. O Nico Schulz era um jogador já bem provado, né, pra assumir essa posição por um valor que na época parecia bem, bem ok pagar. Mas é, complicado. E tu colocou alguma segunda opção ali no custo-benefício ou tu acabou colocando o Lucas Hernandes mesmo assim?
Não, aí eu coloquei um outro, o outro meio underground. Mas aqui, eu tenho argumentos. David Kolnack, do Düsseldorf. Não, mas eu explico. Ele custou, juntando o empréstimo com a contratação definitiva, 8 milhões de euros.
Para um time como o Düsseldorf é horrores.
É a maior contratação da história.
Pois é.
Ele jogou 20 jogos na temporada. 0 gols, 0 assistências. Rebaixado.
E agora não vai, vai ser difícil revender um cara desse, né? Porque é difícil pagar um salário gigantesco pra um cara na segunda divisão, né?
E é um cara que veio da Itália, cara que veio da Sampdoria. Então ele já não veio assim, com um salário muito baixo, né? Provavelmente deve ser um dos maiores salários do elenco. Fez 20 jogos, vou repetir, nenhum gol. Jogou só 1.000 minutos, 1.089 minutos. E ele chega, e depois do empréstimo, que ele foi bem com 4 gols e 10 jogos na final da temporada passada, ele fica mais ou menos como se fosse o substituto do Lukeback. Pra piorar as coisas.
Sim, sem dúvida.
Entendeu? E assim, ele tem 22 anos, 23 anos ainda. Talvez consiga recuperar. Talvez, né? Talvez. Eu não tenho tanta certeza assim. Mas de qualquer forma, foi um fracasso. Porque o time acabou rebaixando aí. Agora você tem um pepino de 8 milhões de euros na mão. Na segunda divisão.
Talvez o que o Düsseldorf possa fazer é emprestar ele pra algum time da Bundesliga e colocar um preço fixado.
Mas quem vai contratar um cara que fez 0 gols em 20 jogos?
Cara, esses times medianos pagam isso, ou emprestam. Esses times medianos da Bundesliga aceitam qualquer coisa.
Mas tipo, vamos lá. Sei lá, vamos supor que o Heidenheim suba. Vai pro Heidenheim. Talvez, assim, mas é difícil.
O Heidenheim é difícil pagar isso, qualquer coisa. Tipo assim, emprestado até ok. Mas depois de exercer a opção de compra, cara, o Heidenheim, a maior condição da história do Heidenheim é 3 milhões de euros.
Eu acho assim, honestamente, muito complicado. Se você pegar aqui ele na elite do futebol, na Samp, no Düsseldorf, ele tem 72 jogos e 14 gols.
Não, é muito bizarro.
Um gol a cada mais de 5 jogos.
Sim, é desproporcional, né, com o valor pago. É complicado. Eu coloquei, assim, quando opção de pior custo-benefício, uma carinha bem, bem conhecida, né, porque na época já parecia que era um negócio ruim. E assim, não é o pior negócio da história, mas é um negócio ruim. Que foi a chegada a volta do Mats Hummels no Borussia Dortmund, cara.
Então, eu ia te perguntar...
Cara...
Assim, eu ia esperar acabar o podcast, eu falei assim, não vamos falar dele, eu ia te perguntar no final. O Hummels foi bom ou foi ruim?
Cara, é que assim, ó, ele não foi nem ótimo e nem péssimo, ele foi um zagueiro regular, sabe? Só que aí tu tá falando, por exemplo, no passado a gente tinha o Diallo, né? Como zagueiro, era Diallo e Akanji. E cara, quando o Hummels, por exemplo, não foi melhor que o Zagadou essa temporada. O Hummels foi ok, sabe? Tipo, mas, por exemplo, o Zagadou, quando jogou, já evoluiu bastante. Já foi uma opção mais interessante defensivamente, sabe? E o Hummels, cara, o Hummels é um zagueiro na média, sabe? Tipo assim, ele tá sendo um zagueiro na média. Não é aquele monstro que a gente tava acostumado a ver no Borussia Dortmund antes dele ir pro Bayern. No Bayern a passagem dele já não foi tão boa. E, cara, o valor na época já era muito grande, né? Porque 35 milhões de euros já é bastante coisa. É muito pesado pro Borussia Dortmund pagar isso no jogador, né? Eu acho que acabou sendo 30 mais bônus, algo assim. E aí, acho que chegaria em 35. Cara, assim, a gente tem que considerar que é o Borussia Dortmund, né? Como o Vitor falou antes do Nick Schultz, que, 25 milhões de euros nem é tanta coisa. Não é. Mas pro Borussia Dortmund, eu acho que maior que o Hummels deve ser, sei lá, o André Schürrle deve ser uma única relação que fica meio parelho nesse negócio. Porque o Borussia não é um time de gastar tanto, né? E aí tu gasta num cara que já tem seus 31 anos, que já não tem tanto mais a oferecer no futebol, e por um cara que... Cara, toda a história dele no Borussia Dortmund, aquela saída dele pro Bayern, foi muito feia, né? Foi muito feio, foi muito pior do que o Lewandowski, foi do nível do Götze pra pior, porque era um cara que dizia que torcia pro Borussia Dortmund, que era o time da vida dele, reclamava quando os jogadores iam pro Bayern, que o Bayern monopolizava a liga e o cara vai pro Bayern. Então, pareceu muito cachorro arrependido, né, voltar pro Borussia Dortmund. Mas, ok, voltou, não foi mal, mas, tipo assim, não é o monstro, tá ligado? Não é o zagueiraço, não é indiscutivelmente um dos melhores da posição. Então, eu achei um valor exorbitante e meio que cumpriu o que eu achava. Achava que não ia ser ruim, achava que ia ser bom. E ele é bonzinho, é isso aí, tipo... Só que a gente tá trabalhando numa liga que os valores não chegam a esse ponto, né? Eu acho que valeria muito mais pegar um zagueiro jovem ali no time de meio de tabela da Alemanha do que gastar essa bomba num cara que já tava sendo rejeitado pela torcida, né? E por um cara que, como a gente viu, não foi o bicho. Então eu escolhi ele como segunda opção. Acho que o negócio do Lucas Hernandes é muito pior pelas cifras envolvidas. E porque o Lucas Hernandes foi mal, né? O Ramos não foi mal, ele foi ok. Então esse foi meu argumento, assim, pra colocar o Ramos como segunda opção. Acho que tem outros jogadores que podem entrar também nessa...
Eu tenho outro.
Pode falar.
Você conhece. Omer Toprak.
Pá!
Mas
esse não, nunca foi ótimo, né?
Não, mas assim, então, eu fiquei em dúvida entre pior custo-benefício ou pior contratação. Porque ele chega para resolver um problema crônico do Werder Bremen, que é de defesa. Defesa do Werder Bremen tem bons valores. O Pavlenka é bom, muito bom goleiro, mas é muito bom porque ele é muito exigido. E aí tem Velskovic, Moisander, Friedel, caras que não são nada confiáveis. Ele chega gabaritado porque, né, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Freiburg, seleção turca, mais de 20 jogos de seleção turca, muito tempo de Bundesliga. Aí ele chega por empréstimo até ok, 2,5 milhões de euros, mas provavelmente vem com um salário muito alto, né? Porque é um cara muito rodado, tava no Borussia Dortmund. Aí ele joga 10 partidas na Bundesliga e vence 1. Empata Bacara, 2 e perde 7. Os jogos dele. 2x0 pro Dortmund, 3x0 pro Leipzig, 2x0 em casa pro Union Berlin, 2x1 pro Augsburg, 3 pro Hoffenheim em casa. Aí empatou em 2x2 com o Leverkusen e com o Freiburg, 3x1 em casa pro Düsseldorf, 3x2 pro Hoffenheim. E ele ganhou só do Düsseldorf, 1x0 fora de casa. Só contando os gols que sofreu. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 22 gols sofridos em 10 partidas com ele.
Cara, ele nunca foi um grande zagueiro.
Ele foi sólido um pouco, assim, ele foi ok.
Mesmo. Ele não era péssimo, mas ele nunca foi um cara que...
jogos no Leverkusen.
Sim, sem dúvida. É um cara que decepcionou, né? Um cara que... Tipo assim, ele não era pra ele resolver, assim, tipo, nossa, ser o xerifão. Mas se ele fosse decente, como ele era no Borussia Dortmund, no Werder Bremen, era pro time levar muito menos gol, né? Então, realmente, é uma contratação bem, bem abaixo, assim, de um cara que não foi bem. É, e eu não sei se... Cara, eu acho que ele ainda tem vaga na Bundesliga, né? Vai depender muito de como que acontecer com o teu time, mas...
Talvez ele até fique no Werder, né? Porque talvez ele tenha a chance, porque ele sofreu muito. Ele sofreu 4, 5 lesões diferentes.
É muito azar também, né?
E uma coisa é que é o seguinte... Por esse nível péssimo da defesa, que o Werder foi obrigado a atropelar o Colônia na última rodada. Pra garantir, né?
Sim. Mas, cara, se não fosse isso, né, o Werder já estaria rebaixado, né, quer dizer, não acho que porque o Düsseldorf perdeu, né, mas o Düsseldorf tinha que empatar pro saldo valer, né.
É, então, mas assim, se empatasse lá, o Werder tinha que ter feito o que fez.
Sim, o que é um absurdo se depender de fazer 6 gols, era 5 diferenças, né, tinha que fazer. É,
acho que 4 empatava o saldo, aí eu não sei qual que é o próximo critério, mas tinha que fazer no mínimo 4.
É, então, isso diz bastante sobre como foi o setor defensivo do Werder Bremen na temporada. Mas vamos lá, melhor custo-benefício agora, Vitor. Vou passar a bola pra ti, pra tu já dar tuas opções, ou dar o teu escolhido e depois das opções, faz o que tu achar melhor nessa categoria.
Isso eu tô olhando aqui, já passei essa página aqui de transferência umas 10 vezes, tô tentando achar outro, mas eu consegui. Eu tenho garantido, que é o Marcus Thuram.
Considerei, cara, eu coloquei 5 na minha lista e ele era um dela.
Ele foi bem, muito bem, né, cara? Porque o Mönchengladbach fez a melhor campanha deles em muito. Assim, é muito tempo. Acho que foi o maior número de vitórias desde a década de 80 em um campeonato. E o Thuram estreou com 10 gols e 8 assistências em 31 partidas. Classificou a Champions League. Foi uma temporada muito melhor que a temporada passada, que já tinha sido boa, por 9 milhões de euros, um cara de 22 anos. Então, é interessantíssimo o movimento do Gladbach. Ele vale hoje 22,5, né? Caiu um pouco por conta da pandemia, todos os jogadores caíram. Mas, então, ele tem uma valorização de, assim, de 200% praticamente. Quase.
E não era um reforço óbvio, né?
Não, ele tinha ido bem no Guingamp, né, cara? O Guingamp que foi rebaixado, foi uma das piores campanhas em muito tempo na Ligue 1.
E isso que a gente tá considerando também, que é um cara que já não é aquele piá de 18 anos, é um cara que já entrou jogando e já foi bem, né? Não é um cara que precisou de uma grande adaptação, já chegou jogando bem, né?
E, exatamente, e no situação seguinte, com o Rafael, que é o ídolo da torcida, praticamente não entrando em campo, por conta de... Já não tem mais condições de entrar em campo. Então você perde um cara que sempre estava garantindo gols. E você perdeu o Thorgan Hazard. Que não é a mesma função. Não é a mesma coisa. O Thuram tem mais de 1,90. Tá? Não é a mesma coisa. Só que você perdeu sua referência ofensiva. Você precisava de alguém ali para ajudar. E o Thuram virou a nova referência ofensiva do Gladbach. Que fez a campanha sensacional.
Sim, sem dúvida. Eu fiquei muito na dúvida entre melhor custo-benefício. Eu coloquei 5 opções, eu vou falar 3, que foi as que eu tirei, né? A primeira opção era, como o Vitor falou, de melhor condição. O Vincenzo Grifo era uma das opções, porque foi um valor relativamente barato pelo que ele jogou. A segunda opção era o próprio Max Thuram, também pelo valor muito baixo que o Gladbach pagou nele. A terceira opção era o Dani Olmo. Só que o Dani Olmo é muito mais do que vai ser, né? Que o Dani Olmo não jogou tanto. Então eu não vou colocar ele nessa lista. ainda. Mas em questão de contratação mesmo, de custo-benefício, eu acho que a gente vai ver daqui a algum tempo, porque o Dani Olmo já tinha um valor de mercado muito grande, já estava sendo cobiçado por grandes equipes e preferiu jogar no projeto do Leipzig e saiu por um valor bem acessível, né, que foi 19 milhões de euros. E ele já tinha ido bem, né, em competições continentais, né? Então eu acho que ele era uma opção para o futuro. Acho que ainda ele não demonstrou o porquê. Ele demonstrou, mas ele teve pouco tempo para demonstrar o porquê dele ser um jogador tão cobiçado. Aí eu fiquei entre dois, né, que foi o meu primeiro e o meu segundo. O primeiro é justamente, né, o meu escolhido foi justamente um cara que o Vitor já citou, que é Nkunku, cara. 13 milhões de euros pra tu ser um dos melhores jogadores do terceiro melhor time da liga é muito pouco, né? É mais um dos jogadores que o Paris Saint-Germain doou, porque o Paris Saint-Germain adora fazer isso, né? Doar jogadores. Parecia já que ele ia explodir, né? Porque ele já era muito promissor. E foi um valor relativamente bem baixo por um cara com tantas passagens por seleções de base, com tanta moral na própria base do Paris Saint-Germain. A gente esperava que ele pudesse ser aproveitado, não foi, foi vendido. E, cara, talvez ele tenha sido o melhor jogador do Leipzig na temporada, né? Como tu disse antes, 13 assistências é muita coisa. Ele foi muito importante, né? Então, é a minha escolha. E eu acho que tu pode fazer o argumento de outros jogadores, acho que sempre é válido, mas o cara já aumentou muito o valor de mercado dele, né? Ele já é um jogador muito mais valorizado do que era quando chegou, e é uma joia que o Leipzig tem em mãos, que o Paris Saint-Germain não conseguiu aproveitar, né? É mais um, e é um talento, assim, que, cara, é questão de tempo para um cara desse aparecer na seleção francesa, por exemplo. É questão de tempo para um cara desses entrar na mira de conversas, sei lá, de 40, 50 milhões de euros. Então, um Nkunku é minha opção. Acho que foi uma excelente contratação do Leipzig.
40 milhões de euros?
Cara, no 40? Valor... Eu não sei quanto pagaria nele. É que o Leipzig não costuma vender tão caro assim.
Eu te falo um negócio. O Leipzig não vende ele por menos de 50.
Pode ser.
O Werner só saiu para aquele valor porque ele já era para ele ter saído antes, né? Ele já tá jogando muito lá há muito tempo, aí fizeram um acordo. Mas o não sai para menos 50, assim, a gente fala, nem. Ainda mais um cara francês, num país que tá revelando craque atrás de craque, e um cara muito jovem ainda, e de uma base que tá revelando muitos jogadores bons. Então ele vem credenciado de diversas nacionalidades, liga, jogando na liga extremamente forte, de uma categoria de base que revela muito.
Sim, sem dúvida. É uma grande contratação do Leipzig. Eu já vou colocar a minha segunda aqui, meu segundo melhor custo-benefício, que foi o Julian Brandt, né? É um jogador que ele já era muito bom, ele já veio pronto, a gente já sabia o que ele podia entregar, ele entregou o que a gente esperava dele. Então... 25 milhões de euros pro Borussia Dortmund ainda, como a gente disse antes, é um valor caro, né? Tipo, não é um valor barato. Mas considerando que essa grana veio do Pulisic, que pra mim não tem um nível muito acima do Julian Brandt, talvez não esteja nem um nível acima. Eu acho que o Pulisic foi contratado muito mais pelo que ele pode ser do que pelo que ele é. O Julian Brandt é um cara pronto. Um cara que, com 24 anos, ele tinha uma cláusula muito barata pro Borussia Dortmund exercer. E, cara, ele foi muito bem, né? Ele deu as assistências dele, ele foi muito bem na Champions League, principalmente, fez 2 gols e 2 assistências na Pokal em 2 jogos. E eu acho que é um dos pilares desse Borussia Dortmund pro futuro, né? Porque ainda é um cara relativamente jovem, que pode ajudar muito na equipe nas próximas temporadas. E já é um dos melhores jogadores da equipe, então eu coloquei ele aqui. Chegou até durante a temporada a bater a casa dos 50 milhões de valor de mercado. Então é um cara aqui que eu coloquei como um grande custo-benefício pela importância que eu acho que ele vai ter no Borussia Dortmund nos próximos anos. Vitor, alguma menção a fazer em relação aos jogadores que eu coloquei no meu top 5, basicamente? Ou a gente já pode pular para surpreendentes?
É, só o Julian Brandt, porque esse cara vai ser muito bom jogador. Esse cara já é muito bom jogador, mas ele vai ser uma referência. E o cara é muito diferenciado, ele já se tornou, talvez, ele depois do do Sancho e do Haaland, né? Junta ali os três, os melhores jogadores do Dortmund.
Então vamos lá, Vitor. Agora, contratação mais surpreendente, né? No sentido tipo, nossa, não esperávamos que ele ia ser contratado. Mas no sentido tipo assim, o cara tava mais ou menos, ou... o cara era bonzinho, mas nada muito demais. E essa temporada o cara começou a jogar e mudou a cara do time, foi importante. Então, quem tu escolheu pra colocar nessa como a mais surpreendente? E cite os motivos, né, também, né? Porque pode ser tanto o valor, né, o desprestígio que o cara tinha no clube anterior, pode ser tanto, o cara vai jogar com uma concorrência de 5 jogadores ali na posição dele, realmente não vai ganhar a chance. Então, quem foi a tua mais surpreendente da temporada na Bundesliga?
Então, eu não sei como vai se encaixar nessas opções que você disse, porque assim, esse cara já tava muito bem, mas eu duvidei que ele chegaria do jeito que ele chegou. Cara, o Haaland não dá, bicho. O Haaland não dá. Porque, assim, primeiro a contratação por um valor abaixo, né, 20 milhões. A gente sabe que teve questões de comissão, etc, etc, etc. Mas valor lá, 20 milhões, o resto é especulação. Ou eu não sei exatamente qual que é o valor. Mas, assim, ele chegou e... Eu acho, pra melhor, acho muito. Porque ele foi bem, mas, assim, o time ainda perdeu ainda 4 jogos com ele. O time apatinou em alguns momentos importantes ali, principalmente contra o Bayern em casa e tal. Mas, pô, que 13 gols em 15 partidas de Bundesliga, uma coisa inacreditável do cara da idade dele. E, assim, não tem muito mais o que falar, você já falou bastante dele. Eu via o que ele fazia, a gente falava dele diariamente, praticamente, colocava no Twitter, falava nos grupos. Mas ele me surpreendeu. Eu falei assim, pô, ele vai chegar bem, mas ele vai começar no banco, ou ele vai, sei lá, vai dividir ele com o Royce ou com o Guts, que estavam jogando adiantados, não sei, vai ficar tipo um Paco Alcácer no começo, com, lógico, maior projeção, mas com menos hype. Mas não, o cara chegou com 7 gols em 3 jogos, sendo que jogou 2 jogos ali já no meados do segundo tempo, uma coisa assim inacreditável. Depois caiu um pouquinho, teve um pouco de regressão, o que é normal, mas ainda assim na penúltima rodada marcou mais 2 gols em cima do Leipzig. Fora o que ele fez na Champions, né, contra o Paris Saint-Germain, o Haaland é simplesmente fantástico.
Eu coloquei como a mais surpreendente um jogador que acho que o Vitor até já citou no podcast, que tava já sem muito prestígio, né? Acho que também pela situação que ele foi envolvido, que era o André Silva, né? O André Silva foi contratado por um valor absurdo pelo Milan quando saiu do Porto. Não vingou porque, primeiro que a pressão era muito grande e queriam que ele exercesse uma função que ele já não estava tão acostumado a exercer. Então, ele ser trocado pelo Rebic, basicamente, no empréstimo, foi muito bom pro Milan, né? Porque o Rebic estava voando no Frankfurt. E o Frankfurt conseguiu um jogador como o André Silva para reposição não foi de todo mal, porque o André Silva, ele ainda é relativamente novo e ele não é um jogador ruim. Então, ele fez uma boa, principalmente final de temporada agora, foi um dos melhores jogadores depois da volta do futebol, da pandemia. Ele já estava muito bem ali depois de janeiro e agora já estão em conversas para o Frankfurt adquirir ele definitivo, né? É um jogador que, cara, ele não vale os 40 milhões de euros. É óbvio que ele não vale os 40 milhões de euros. Mas eu colocava um pouco de... Eu tinha um pouco de dúvida se ele ia conseguir voltar a desempenhar um bom futebol. Mas, cara, 12 gols, 4 assistências na Bundesliga em 25 jogos, acho que é bem, bem razoável, né?
E a pressão de substituir o Haaland, né?
Exatamente, porque, cara, o Eintracht Frankfurt foi destruído, né? Não é como se ele estivesse jogando com o Haller, jogando com o Jovic, jogando com o próprio Rebic, né, no ataque. O ataque agora ele joga com o Bas Dost e o Gonçalo Paciência. Claro que o nível cai, né? Até porque a idade também desses jogadores já não é, não, já não são crianças, né? Então, foi uma grande contratação. Acho que se o Eintracht Frankfurt contratar ele definitivo vai ser excelente. E foi minha menção. Então, Vitor, tu tem alguma segunda opção para contratação surpreendente?
A minha segunda seria o Embolo. A gente Eu, pessoalmente, falo dele há um bom tempo, desde épocas de Basel. Aí ele foi contratado muito caro pelo Schalke, por 26 milhões de euros. Aí foi muito mal no Schalke, fez 12 gols em 60 partidas. Mas no Mönchengladbach ele melhorou bastante. Fez 8 gols na Bundesliga, deu 8 assistências, formou um ataque muito bom com o Thuram, conseguiu voltar à Champions League. Acho que ele seria a minha segunda opção de surpreendente, porque ele estava muito embaixo. Aí entra nessa questão que você falou, muito embaixo. O melhor temporada dele foi, na verdade, a 18-19, com 5 gols em 20 jogos. Então ele praticamente dobrou esse número no Borussia Mönchengladbach. Tem também o João Vitor, o brasileiro do Wolfsburg. Não é nem pelo desempenho dele, também nem foi grandes coisas, ele não foi o craque do time. Mas foi um time que melhorou muito em relação às últimas temporadas, né? É um time que foi aos playoffs do rebaixamento, se não me engano, 2 vezes. Você que tá mais acostumado aí, 2 vezes, né?
Sim.
Pois é. Olha o que eu tô falando, né? Mas tá bom. Então, ele foi, teve importância, fez gols e jogou 32 partidas, alguns como titular, alguns entrando no segundo tempo. Participou ali de gols, fez gol no Schalke, por exemplo. Fez gol no Franco fora de casa. Então, um cara que teve. Jogou, teve seus minutos. 1.600 minutos na Bundesliga. E assim, um cara que desconhecia, o cara chegou muito barato, ter minutos assim. Bem legal, e enquanto quanto surpreendente, esperava ele com bem menos espaço. O Matheus Cunha, né? Eu não sei se você vai falar ainda dele.
Não, pode falar.
Um cara que chegou caro do Leipzig, mas ele não tinha espaço do Leipzig, mas a gente sabia que ele era talentoso. E aí mostrou esse talento aí no Hertha Berlin, 5 gols em 20 partidas, 3 assistências, meteu um golaço histórico contra o. Calma aí, acho que foi contra o Union Berlin, se eu não me engano. Foi um golaço absurdo que ele fez. Então voltou voando da parada. O time caiu com o rendimento ali. Tá, com ele, bem. O time embalou ali 5 partidas sem perder. Depois, aí o time, quando ele voltou de lesão, o time perdeu 3, aí perdeu um pouco de ritmo. Tava no ritmo de brigar, claramente, para as competições europeias, mas não conseguiu. Mas o Matheus Cunha voltou. Na verdade, ele tá mostrando o talento que a gente sabia que ele tinha. Muito bem o Matheus Cunha. E o outro que eu tinha separado aqui é o André Silva, mas eu já falei no começo, você já falou agora, então podemos seguir.
Eu, na minha mais surpreendente, na segunda opção, eu coloquei um cara que talvez tu não tenha pensado, porque é um cara mais underground também, e também é um jogador que veio de uma liga mais periférica. Então é um jogador que eu escolhi do Hoffenheim, é o Robert Skov, né? Robert Skov, ele é dinamarquês, apesar de ter nascido na Espanha. E, cara, o Skov, ele não é um cara, assim, tipo, fantástico. Nossa, esse cara tem o potencial de ser um dos melhores jogadores da Alemanha. Não, ele já não veio jovem, né? Ele veio com 24 anos. Por um cara que sai da Dinamarca com essa idade, tu já fica, assim, com um pouco de pé atrás, né? Mas, cara, vou falar um pouquinho aqui sobre o Skov, que custou 10 milhões de euros, né? Ele já tava com um valor de mercado bem acima quando ele foi contratado. O Skov, ele teve 7 assistências, ele teve 14 chances grandes criadas, um dos jogadores com mais nesse quesito na liga. Foi um dos melhores jogadores do Hoffenheim na temporada e ele assumiu um papel muito importante no meio-campo da equipe, né? Porque o Hoffenheim perdeu vários jogadores. E eu chamo isso de surpreendente porque não é comum a gente ver jogadores dessas ligas nórdicas, principalmente, chegarem e já fazerem a diferença, principalmente num time decente. Quantos casos a gente já não viu, por exemplo, de Premier League, de jogadores que se destacam muito lá na Noruega, até o próprio Sørloth, que destruiu lá na... Tava destruindo, aí foi contratado pelo Crystal Palace, não vingou, agora tá vingando na Turquia. Tem vários desses casos, o próprio... Elionossi, que foi pro Southampton e agora tá emprestado no Celtic, mesma situação, um cara que vem de uma liga mais periférica e não rende. O Skov já veio mais velho e já tá rendendo bastante, e foi um dos melhores jogadores da Hoffenheim na temporada. Ele vem, por exemplo, olha, isso é muito impressionante, né, mas os últimos, deixa eu contar aqui, 3, 6, 8, 9, 9 jogos dele na Bundesliga, em nenhum ele teve uma nota menor que 7, então mostra uma regularidade bem, bem alta dele. Então essa foi minha segunda opção, um pouco mais alternativa. De surpreendente por ser um jogador que veio da Dinamarca. Vitor, último espaço, decepção da competição. Quem são os seus nomes?
Então, o que eu coloquei aqui, você já citou como o pior contratação, que é o Ademola Lookman. É, quinta maior contratação da história do Leipzig, cara que veio muito hypado pro Everton, se não me engano, veio do Charlton. É, decepcionou lá. Aí ele teve um bom empréstimo no Leipzig na temporada 17-18, fez 5 gols e 4 assistências em 11 jogos. Aí voltou do Everton, foi mal e agora veio contratado em definitivo. Cara, simplesmente não jogou, foi uma das piores notas do time, enfrenta uma concorrência muito forte, então tem uma situação muito complicada para ele. Não duvido nada que ele volte com a situação dele, tá complicada, sinceramente. É Dani Olmo, é Sabitz, é Poulsen, o Luan Cândido daqui a pouco volta, você tem o Nkunku, você tem muitas opções. Então, o Lookman foi a minha principal decepção aí na temporada. Esperava muito mais, espero ainda, mas já não tenho mais tanto hype assim.
A minha opção, a primeira foi, como o Victor já tinha citado, que era o Nico Schuss, né? Acho que a diferença dele pro Lucas Hernandes é realmente o valor. Coloquei o Lucas Hernandes como segunda opção. O Nico Schuss, ele foi caro, como a gente já falou. Foi um jogador que decepcionou pelo que a gente esperava dele, né? Para ser um jogador titular absoluto do Borussia Dortmund. Então fica aquela coisa, né? Foi um jogador que foi abaixo do nível que a gente esperava e eu não sei se ele ainda vai vingar no Borussia Dortmund, então foi a minha escolha. Tu tem uma menção honrosa, Vitor?
Tem algumas aqui também, mais pra gente citar. O Todibo, eu esperava muito mais dele. Ele chegou muito promissor ao Barcelona, aí não consegue jogar naquela várzea que é o time. Foi emprestado e teve partidas assim tenebrosas, contra o Verde mesmo, foi muito mal. Apesar do rating dele não ser tão ruim, mas ele pouco jogou, foi bem decepcionante, esperava muito mais. Tem o Amir, eu esperava que ele jogou bastante, teve muitos minutos, mas ficou bem ofuscado no meio dos jogadores do Leverkusen. Achei que esperava um pouco de protagonismo dele. Então é um dos outros, das outras decepções. Esperava mais, mas ele assim, não é que ele foi mal, ele foi bem, fez gol, deu assistência, mas esperava mais protagonismo dele, o que não aconteceu tanto. Ficou muito, muito ofuscado por Havertz, por Demirbay. O Arangues teve ótimos momentos também, o Diaby muito irregular, mas os bons momentos dele foram muito bons, foram ótimos. Então o Amir aí, esperava um pouco mais, mas eu confio, acho que ele vai se tornar uma referência aí no futebol alemão.
Eu coloquei só o Lucas Hernandes como decepção, pensei mais um ou outro jogador, mas acho que esses são os dois principais pra mim. Vitor, era isso?
Isso. Ótimo papo aqui, um podcast que foi mais difícil do que a gente imaginava, mas que rendeu bem.
E dá pra fazer de várias outras ligas, né, quando terminarem, porque a Bundesliga é só a pontinha do iceberg, né, se a gente for falar, por exemplo, de Premier League, lá, Liga principalmente, que tem de contratação, vai ser bem interessante esse papo em outras situações também, né.
E o bom é que vai terminar aos poucos, né, então a gente pode
fazer um de cada vez. Isso. Então, Vitor, deixa aí, faz o nosso jabá e fala aí um pouquinho sobre o que a gente tá fazendo lá no Guia e o que tá em andamento, né? Agora que acabou a minha thread, mas estamos postando conteúdo, muito conteúdo no Guia. Tipo assim, coisa que a gente não postava há uns 2 anos em nível de frequência.
O Guia tá com ótimos números, ótimas frequências, feedback muito bom do pessoal, muito conteúdo, estamos trabalhando diariamente para informá-los, muita notícia, jogos, tivemos até o tempo real, né, que foi, acho que a primeira vez desde o início do podcast, foi o tempo real da última rodada da Bundesliga e da Bundesliga 2.
Sim.
Eu preciso comentar um negócio aqui, que certos times aí vão ficar pelo terceiro ano consecutivo na Bundesliga 2.
Palavras bem, bem pesadas pro meu Hamburgo. E tem time que vai ter que brigar agora, nessa semana ainda.
Mas a gente conversa isso aí no próximo.
Então, eu ficaria bem tranquilo sabendo que vai enfrentar o Heidenheim.
É, fica, me falaram isso aí também no certo time aí, do certo time de azul aí, me falaram aí, tem muito time ruim no Brasileirão, não vai cair não. Tá bom.
Enfim,
retomando, então, o conteúdo no guia tá bem legal, muito conteúdo por lá, no Plus também. E é isso, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol, a gente sempre está disponível no Spotify, no SoundCloud, no CastBox, no iTunes e em diversas outras plataformas de podcast. Retomando o que eu tinha falado no início do podcast, nos sigam no Spotify, é um apoio muito grande que vocês fazem para a gente. Nos siga também no @ Guia do Futebol, na arroba Guia do Futebol Plus, a gente está fazendo várias threads novas, eu estou com várias ideias em andamento. E vai ter mais podcast, né? Então, tá ouvindo isso por qualquer agregador que seja, continue. A gente agradece bastante e fique de olho que em breve vão ver mais podcasts. Era isso. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.